Senhora senadora Séres, nossa companheira de luta aqui durante quase 8 anos já, a quem cabe aqui um registro da sua passagem pelo Senado. Trata-se de uma senadora que honrou o povo que ela tão bem representou e representa aqui nessa casa. Eu sou testemunha disso. Sou testemunha disso. Acho que esse registro deve ser feito e ficar nos anais da casa, porque, por vezes, uma parlamentar como Vossa Excelência, que tanto batalhou nessa casa e, no final, recebeu tanta ingratidão, eu acho que eu não estou falando da boca para fora, eu falo com absoluta sinceridade, acho que devemos contrapor tanta ingratidão com o registro da sua passagem, da sua presença nessa casa. Honrada, honrosa, dedicada, e tenho certeza absoluta que o povo da sua terra não se arrependeu um segundo de tê-la mandado para o Senado Federal. Senhora Presidente, senhores senadores, queridos visitantes, jovens, estudantes de São Sebastião, eu vou começar a minha fala pelo final da fala do senador Roberto Cavalcante. E sendo até um pouco mais ácido, acho que, depois de encerradas as urnas do primeiro turno desse processo eleitoral, não resta dúvida de que os institutos de pesquisa no nosso país restaram, eu não diria desmoralizados, mas com a credibilidade muito comprometida e muito arranhada. Eu exemplifico começando até pela minha terra. Lá, a impressão que se tinha agora é que os institutos faziam pesquisa nos diretórios do PT ou dos partidos aliados, tal era a margem e as diferenças assim, os índices assustadores que a população era obrigada a engolir. E, como vem acontecendo já nos últimos 2 processos eleitorais, a população do meu estado mostrou, e isso é um exemplo para o país, que também exercitou essa prática, mostrou que tem, dá valor aos seus ouvidos. Ou seja, não deu ouvidos, não se deixou influenciar por pesquisas tendenciosas, por pesquisas compradas e encomendadas, tanto no Acre como no país inteiro. Como no país inteiro. Então, eu não prego aqui punição nenhuma para os institutos, porque a população brasileira já os puniu, não dando qualquer valor ao trabalho deles. É claro que nessa área tem profissionais honrados, capazes e eficientes. Mas, de uma maneira em geral, os institutos de pesquisa no nosso país sofreram. Eu acho que eles é que foram derrotados. E não há necessidade de punição para eles. O povo brasileiro, aliás, eu acho que eles ofereceram ao povo brasileiro algo que faltava nos processos eleitorais: a compreensão de que devemos ter muita atenção com esses números que são divulgados, muitas das vezes de forma completamente irresponsável, e com um propósito claro, com um intuito preciso de induzir o voto da população brasileira. Foram derrotados, não precisam de punição, a população brasileira já os puniu. Uma constatação que surge disso tudo. A população está de olho e ouvidos abertos agora. Não se deixará levar, não se deixará influenciar por pesquisas marotas, tendenciosas, mal intencionadas, como a maioria delas oferecidas à população brasileira. No nosso país, há um ditado, ou pelo menos esse ditado era repetido com muita intensidade antigamente. Era um ditado, esses ditados populares, né? Era mais ou menos assim: enquanto os políticos dormem, o Brasil cresce. Era um ditado. Eu não tenho ouvido ele a miúde ultimamente, mas era fácil de se ouvir. Mais antigamente. Enquanto os políticos dormem, o Brasil cresce. Vocês sabem, eu hoje estava pensando, senadora Séries, nesse ditado popular. Eu acho que ele se... A gente precisa recuperá-lo nas nossas reflexões que fazemos hoje acerca do processo eleitoral presente. Ele significa algumas coisas. Significa, por exemplo, que devemos ter claro e presente que quem de fato bota esse país para funcionar são os trabalhadores brasileiros, são os empresários brasileiros, são os homens e mulheres que têm responsabilidade com esse país. Governo nenhum produz. Quem produz é a sociedade. Quem produz são os empresários, são os trabalhadores, são aqueles que estão no segmento de serviços. Eles é que fazem o Brasil avançar. Esse ditado popular traduz também aquilo que vai na alma do povo. É que, no máximo, os governos ajudam quando não atrapalham. Era por isso que se dizia: quando os políticos estão dormindo, o Brasil está crescendo. Era a forma da população brasileira dizer: olha, esse povo que está aí, no executivo, no judiciário, no legislativo, em altos cargos, podiam pelo menos não atrapalhar. Deixem com a gente que a gente cuida do país e produz. Governo nenhum produz. A sociedade brasileira vem acumulando vitórias, ganhos, avanços, e tudo deve ser creditado a ela. O mérito é dela, o mérito é de quem trabalha nesse país. Há governos que atrapalham menos do que outros, no sentido de não inventarem normas que punam a atividade produtiva. Na verdade, a constatação que devemos tirar é essa: há governos que atrapalham menos do que os outros. Porque governo nenhum produz. Aliás, há governos que produzem corrupção, bandalheira, safadeza, deixam um órgão da importância de um gabinete civil numa presidência da República ser invadido por ratos. Às vezes produz isso. Produz mensalão, dá ensejo ao surgimento de pessoas que andam com dólar na cueca. E por aí vai. Mas o mérito dos avanços que ao longo desses últimos anos temos observado em relação ao Brasil Esse mérito é da sociedade brasileira. O povo brasileiro sabe disso. O povo brasileiro tem consciência disso. Tem consciência da sua própria participação. A experiência eleitoral desse ano no meu estado deu um susto em muita gente que se acha poderoso demais. Dizem até que alguns nem pisam no chão ao andar, levitam. Tal é a sensação de poder que os... que essas pessoas têm. Diziam que em 2002, quando fui eleito, e negaram até um dia desse a minha participação na minha própria eleição, a participação do meu querido pai já falecido, da minha família, dos nossos correligionários. Negaram como se nada disso tivesse existido em determinado momento. E o raciocínio foi o seguinte: ora, elegemos o Geraldo, que era um poste, podemos eleger para o Senado qualquer um. E tentaram, acredito até que com muita obstinação. Uma tentativa fracassada, porque não se pode negar o mérito pessoal das pessoas. Não se pode tripudiar tanto assim impunemente das pessoas. Tentaram eleger senador em meu lugar um cidadão de vários mandatos no meu estado, atual presidente da Assembleia Legislativa, e diziam, esse sim, um grande parceiro. E ele não se elegeu. Aliás, teve uma votação muito abaixo do esperado. Foi eleito o atual deputado federal Petecão, filiado ao PMDB, mas eleito numa grande coligação que envolveu o meu partido, PMDB, PSDB, DEM, etc., PPS. O Petecão teve uma votação avassaladora. O povo acreano concedeu-lhe uma das maiores votações no meu estado. Por pouco, pouco mesmo. Coisa de 2-3 mil votos, ele não foi o senador mais votado no meu estado. Um recado claro da população, a empáfia de alguns, a arrogância de muitos. Um recado claro da população acriana. A minha contribuição nesse processo foi muito modesta. Se me perguntarem qual foi, senador Geraldo, eu digo sem pestanejar o fato de que tive a grandeza de reconhecer que precisávamos eleger um senador de oposição no nosso estado para manter, ou eu não digo dar continuidade ao trabalho que vinha fazendo esse modesto senador nessa casa. Um trabalho independente e altivo, apesar das tentativas de me dobrarem, não conseguiram. E eu tive a humildade de em determinado momento, compreender que se mantivesse a minha candidatura, haveria um risco muito grande de nós pulverizarmos os nossos votos. E nem Petecão, nem eu, nem ninguém da oposição seria eleito. e tive a humildade de retirar a minha candidatura. Muitos não reconhecerão isso, não importa. Não quero reconhecimento, quero só a minha consciência tranquila de que essa foi a minha maior contribuição ao processo eleitoral. Retirei minha candidatura para garantir que as oposições em torno do Petecão conseguissem eleger um senador para, espero, peço a Deus, que o atual deputado Petecão, eleito senador da minha terra, mantenha a independência, não se deixe ameaçar nem dobrar, não se renda, enfim. O processo eleitoral na minha terra, como eu disse no início, assustou muita gente. A população está cansada. As forças políticas que hoje estão no poder renovaram mais um mandato. Acredito que esse será o último, porque a diferença foi de alguns poucos votos dessa vez. Como já havia sido na eleição para prefeito de Rio Branco, em 2008, como já havia sido na eleição para governador, em 2006.